Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. Nessa quinta-feira, dia 22 de agosto de 2024, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa com entrevistas sensacionais. Alguns dias atrás eu estive em São Paulo, no congresso da ABAG e também no congresso da Andave. E lá eu fiz uma série de entrevistas, encontrei várias pessoas. Aliás, são dois congressos muito interessantes para fazer networking, né? Para encontrar as pessoas, os grandes atores do agronegócio estão lá, as grandes personalidades, né? E lá eu entrevistei muita gente boa, já coloquei algumas entrevistas aqui. E hoje eu vou trazer mais duas dessas entrevistas que eu fiz lá no congresso. Eu conversei com o Marcelo Okamura, que é o presidente do Impev. Gente, o Impev tem um trabalho maravilhoso, único no mundo, em que as embalagens de defensivos agrícolas são coletadas e são recicladas. E o stand do Impev lá no congresso ficou muito bonito. E o Marcelo nos recebeu com o maior prazer, com o maior carinho, conversou comigo e eu vou compartilhar com vocês. Inclusive, ele até fala do Dia do Campo Limpo, que já aconteceu, foi dia 18, né? Vocês vão perceber isso na entrevista, que ele cita o evento, né? Que naquela data aconteceria, mas que agora já foi, né? Então, eu espero que vocês gostem dessa entrevista. E depois eu vou compartilhar com vocês uma outra entrevista que eu fiz com Vinícius Ribeiro, que é o CEO da Geodata, uma empresa de Goiânia que hoje está fazendo sucesso no Brasil inteiro. Então, vamos lá, duas entrevistas interessantes e eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou trazer agora o Cléo João Yemelevski com o Minuto CJ e a sua dica técnica.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá pessoal, sou Cléo João da CJ Agrícola. O assunto de hoje é calagem. Nós estamos num momento onde estão se fazendo as correções do solo, que são calcário e gesso. No período de julho, agosto e setembro é onde se faz esse tipo de correção no solo, principalmente em solos onde se tem muita palhada. E aos meses que também venta muito. Então, muito cuidado no molhamento do calcário, deixar ele com uma umidade boa para que não faça realmente a faixa correta da aplicação, que varia de 10 até 14 metros, e que caia realmente nessa faixa o calcário desejado. E sempre utilizando bandeja, né, que vai de 5 até 10 bandejas dentro da faixa para coletar e fazer a pesagem deste calcário. Também, né, como utilizar calcário calcítico ou dolomítico? Quando se quer usar um calcário calcítico, é quando o teor de magnésio no solo está muito bom, entre 1,5 e 2 centimol. E quando quer usar o calcário dolomítico, se quer elevar os níveis de cálcio e magnésio. E sempre, preferencialmente, dar atenção ao calcário dolomítico, que os níveis de magnésio no solo do cerrado ainda são muito baixos. Dar muita atenção na forma e na qualidade do calcário. Sempre buscando um PRNT acima de 95, ou mínimo de 90, vamos falar assim, né, o óxido de cálcio por volta de 30% e óxido de magnésio em torno de 20%. Aonde que a qualidade desses calcários são sempre melhor.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda quinta-feira, Luciano Alegre nos traz o Momento Agrofinanceiro.
No Morada no Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no Momento Agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo. Aqui Luciano Alegre para o nosso Momento Agrofinanceiro de hoje. A recente publicação da Globo Rural nos traz a notícia de que a Embrapa Agroindústria Tropical, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, está desenvolvendo uma tecnologia inovadora para a agricultura do Nordeste, uma região historicamente afetada pela escassez de água. O projeto consiste em um sensor inteligente que utiliza a inteligência artificial para monitorar e gerenciar a irrigação de forma eficiente. Esse sensor é capaz de determinar a quantidade exata de água que uma planta necessita, levando em conta fatores como radiação solar, umidade do ar e hidratação das folhas. A importância dessa inovação é enorme, especialmente em uma região onde as secas são frequentes e severas. Com esse sistema, pequenos e médios produtores poderão otimizar o uso da água, preservando esse recurso vital e mantendo a produção agrícola estável, mesmo em condições adversas. Cláudio Carvalho, pesquisador da Embrapa e um dos orientadores do projeto, destacou que o sistema visa a uma aplicação mais criteriosa de água disponível, melhorando a gestão hídrica baseada em dados precisos e não apenas em balanços hídricos tradicionais. Otto Souza, engenheiro de computação e líder do projeto na UFC, explicou que o sensor tem o potencial de reduzir significativamente os custos de irrigação, compensando rapidamente o investimento inicial necessário para a sua instalação. A IA, ou inteligência artificial empregada no sistema, permite a identificação de padrões de necessidade hídrica das plantas, podendo acionar automaticamente os equipamentos de irrigação ou alertar os operadores para que tomem medidas necessárias. Essa tecnologia se diferencia das soluções atuais, que frequentemente são caras e menos precisas, como os tensiômetros e as câmeras de infravermelho. A proposta é oferecer uma alternativa mais acessível e eficaz, que não substitui, mas complementa as opções existentes no mercado. O desenvolvimento da tecnologia ainda está em andamento, com previsão de chegar ao mercado em até 2 anos. Durante esse período, a equipe já trabalha na segunda versão do hardware e na expansão do banco de dados para aprimorar a inteligência artificial. A comercialização será realizada em parceria com a iniciativa privada, com uma empresa especializada em soluções para a agricultura irrigada, que ficará responsável pela fabricação dos dispositivos que integrarão o novo sistema. Como a inteligência artificial pode melhorar a sua vida? Ou ainda, antes da inteligência artificial, o que as novas tecnologias podem fazer com que a sua vida e a gestão dos seus negócios evoluam? As novas gerações trazem algumas inovações para o dia a dia do setor agropecuário. Cabe às gerações mais experientes auxiliá-los no caminho das pedras, ou melhor, no caminho das safras. A inovação é um caminho sem volta. Pense nisso e até o nosso próximo Momento Agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, é só seguir o arroba o Luciano Alegre no Instagram. Até mais.
Luciana, abraço para você. Até a próxima quinta-feira. Eu já vou pro intervalo comercial, gente. Volto já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu vou compartilhar com vocês agora a primeira parte da entrevista com o Marcelo Okamura, que é o presidente do Impev. Essa entrevista eu gravei lá em São Paulo, no Congresso da Andave.
Eu continuo aqui no Congresso Andave, trazendo para vocês as grandes novidades que eu tenho encontrado por aqui. Aliás, falando em novidade, eu estou muito feliz, porque eu estou na Casa do Campo Limpo. Eu estou na casa também do Impev. Eu estou com o Marcelo Okamura, que é o presidente do Impev e presidente da Campo Limpo Embalagens. Marcelo, prazer falar com você. Muito obrigado.
Prazer é meu, sempre à disposição para a gente bater um papo.
Eu gosto muito do Impev, Marcelo. Já tive a oportunidade de fazer algumas matérias interessantes. O trabalho que vocês fazem de logística reversa é, para mim, uma das coisas mais espetaculares que existe. Eu gostaria que você falasse um pouco disso.
Esse sistema é um sistema que realmente faz um trabalho fantástico porque todos os elos da cadeia funcionam bem. Porque o sistema só funciona bem porque o produtor, ele, depois de utilizar o produto, ele faz a tríplice lavagem e devolve a embalagem numa unidade de recepção. O sistema de distribuição, ele faz a disponibilização de um local para que o produtor possa entregar a embalagem. A indústria faz todo o trabalho da logística reversa e o trabalho da destinação desses materiais que são recebidos no campo. E o poder público trabalha na legislação e na fiscalização do sistema. Então, o sistema hoje é um sistema que é um exemplo para o mundo, porque todos os elos da cadeia funcionam bem no Brasil, né? O Impev é o coordenador do sistema Campo Limpo, quer dizer, é um integrador desse sistema, né? Desde trabalho de conscientização do produtor para fazer todo o trabalho dele, todo o trabalho de educação que nós fazemos, né? Todo o trabalho de separação, classificação, prensagem desse material, todo o trabalho de destinação final dessas embalagens, que a destinação é para reciclagem ou para incineração. Então, 100% de todo o que nós recebemos do campo, nós damos uma destinação ambientalmente correta para esse sistema. É um sistema que no mundo não tem igual nem em economias mais desenvolvidas que o Brasil e nem em agriculturas mais desenvolvidas que o Brasil. Hoje nós recebemos mais de 95% das embalagens que são colocadas no mercado e nós reciclamos mais de 97% daquilo que a gente recebe. Então hoje, embalagens plásticas, por exemplo, hoje no Brasil, nós temos o orgulho de dizer que nós não queimamos uma embalagem plástica mais. 100% das embalagens plásticas que nós recebemos, nós reciclamos. Reciclamos 100% do papelão. Reciclamos grande porcentagem dos metais, né? Então, hoje, esse sistema, realmente, nós temos muito orgulho de dizer que a agricultura brasileira tem um sistema de logística reversa que é um exemplo para o mundo.
O que o Marcelo está falando, eu me lembro muito bem, quando vocês começaram o trabalho, as pessoas furavam um buraco, colocavam as embalagens e queimavam.
Queimavam.
Colocavam fogo.
Exatamente.
Né? E eu me lembro que uma das maiores preocupações é se o produtor rural iria aderir ao sistema e iria fazer a tríplice lavagem do jeito... Porque era um negócio meio complicado no início, você colocar isso, exato, na cabeça das pessoas. Mas vocês conseguiram fazer um trabalho educacional fantástico, né, Marcelo?
É exatamente isso. Tudo começa pela educação. Tudo começa porque muita gente fazia por desinformação e falta de opção. Eu falo, o que eu vou fazer com esse material no campo?
Tinha gente que usava para uma embalagem para carregar leite.
Carregar água, carregar leite, carregar coisas que são...
Que não podia.
Que não podem, né? Que são absurdos, que fazer uma utilização, mas que propiciava, como não havia essa obrigatoriedade, propiciava, dava a oportunidade das pessoas fazerem um uso indevido das,
exatamente,
embalagens. Né? Então isso é bom para o quê? Para a saúde das pessoas, que evita que as pessoas corram um risco de contaminação. Isso é bom para o meio ambiente, porque não fica lixo no campo. A gente recolhe tudo isso e aproveita como materiais para serem matéria-prima para a produção de outros materiais, de outros artefatos, né? Então, ganha o meio ambiente, ganha o produto, a população em geral, de redução da exposição dos agricultores, né? E ganha a sociedade como um todo, né? Cada embalagem dessa que nós reciclamos, que pegamos a embalagem antiga, fazemos o moído, fazemos a resina e sopramos uma nova embalagem dessa, cada embalagem de 20 litros, ela deixa de emitir 1,24 quilos de CO2 na atmosfera. Então, se você pensar que uma árvore que você planta e em 20 anos ela extrai 150 quilos de CO2 da atmosfera, você deixar com 100 bombonas dessas produzidas, você já teria uma árvore plantada.
E utilizar 100 dessas aqui não é nada.
E isso aqui é nada. Para vocês terem uma ideia, nós já produzimos, dentro do sistema Campo Limpo, 150 milhões de embalagens dentro do sistema. Isso daria o equivalente a plantar mais de 7 milhões e meio de árvores para compensar a não a emissão do CO2 na atmosfera, né? Cada embalagem dessa aqui economiza 7 a 8 litros de água na produção comparada com uma embalagem de resina virgem. Ela economiza energia elétrica na transformação dos materiais e produção de embalagem nova. O que, que ela faz mais? Cada embalagem dessa daqui, ela propicia um ganho ambiental que as pessoas às vezes não veem. Elas veem uma embalagem e não veem o serviço ambiental que é feito para que essa embalagem esteja à disposição novamente da indústria para encher de produto e ir para o agricultor novamente.
Existe uma quantidade limitada de vezes em que se recicla material desse ou não?
Não existe.
Isso é infinito.
Não existe. É praticamente infinito, por quê? Porque essas embalagens aqui, elas contêm 85% do material reciclado e 15% do material virgem.
Certo. Né?
Quando a gente faz a reciclagem do material, nós reciclamos junto com embalagens virgens. Então, a matéria-prima que vai soprar novas embalagens, ela está sempre sendo...
Sempre se renovando.
Sempre se renovando.
Uhum.
Então, o que é importante nesse processo é que a matéria-prima que vai ser utilizada para soprar uma nova embalagem, ela esteja em condições de produzir uma embalagem de boa qualidade. Entende? Então, esse número de vezes que ela pode reciclar é um número indefinido, né?
Marcelo, uma das coisas que eu observei muito no evento da ABAG e agora aqui também no Congresso Andave é falando a respeito das exigências, principalmente da União Europeia em relação à agricultura brasileira. O tempo todo estão falando meio ambiente, sustentabilidade. Vocês conseguem mostrar lá fora para os europeus aquilo que nós fazemos de bom aqui com esse trabalho do Impev, com esse trabalho do Campo Limpo?
Na realidade, nós não temos muitas oportunidades de demonstrar isso fora do Brasil. Já tive a oportunidade de demonstrar na Argentina, já fui para outros países da América Latina. Agora nós vamos ter uma reunião mundial de todas as empresas que fazem logística reversa de embalagens de defensivos agrícolas, onde eu vou ter a oportunidade de apresentar para eles o trabalho que é feito no Brasil, os resultados que nós temos feito com esse programa no Brasil.
Vocês têm o Dia Nacional do Campo Limpo.
Isso.
Que, por sinal, é agora o dia 18 de agosto.
Exatamente.
Gostaria que você falasse a importância dessa data.
Essa data é extremamente importante, Divino. Por quê? Não é simplesmente um dia para que a gente comemore todos os benefícios do programa de economia reversa, de economia circular e da recuperação de embalagens. Esse é um dia nacional da conscientização das pessoas a respeito do meio ambiente. Por que que nós fazemos esse trabalho em prol do meio ambiente? Fazer um trabalho em prol do meio ambiente significa um trabalho de melhoria de vida das pessoas, redução do efeito estufa, redução de mudanças climáticas. Então, todo mundo ganha, inclusive há um ganho de economia econômica, ambiental e social. Por que social? Porque esse sistema, para funcionar bem, nós temos 416 unidades de recebimento em todos os estados do Brasil. Onde tem agricultura, nós temos unidade de recebimento de embalagens. Nós geramos emprego e renda em todos os estados da federação para as pessoas fazerem o trabalho de recebimento das embalagens, um trabalho de prensagem das embalagens, um trabalho de transporte das embalagens. Nós damos emprego para mais de 1.500 pessoas no Brasil todo para fazer esse trabalho de reciclagem. Então, ele tem um benefício social importante, tem um benefício econômico importante e tem um benefício ambiental extremamente importante. Então, o Dia Nacional do Campo Limpo, mais que comemorar uma data do que nós fazemos, que é esse trabalho em prol do meio ambiente, é um dia de nos conscientizarmos cada vez mais da importância de que cada um de nós tem que fazer para ter um ambiente melhor, um mundo melhor, uma vida melhor.
Eu vou fazer um intervalo comercial e eu volto rapidinho.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Vamos agora para a segunda parte da entrevista que eu gravei com Marcelo Okamura, lá no Congresso da Andave, em São Paulo.
Marcelo, hoje o agronegócio está abrindo os olhos para a educação das crianças. Já tem vários projetos, como o De Olho no Material Escolar, por exemplo. E isso é uma coisa que vocês já fazem há muitos
anos. Há muitos anos, Divino. Olha, nós temos hoje o maior programa de educação ambiental do mundo. O Brasil, até hoje, já... Por esse programa já passaram mais de 2 milhões e meio de crianças que fizeram o programa de educação ambiental com os materiais que nós desenvolvemos junto com educadores. Então, esse é um trabalho que nós fazemos para alunos da quarta e quinta série do ensino fundamental, que essas crianças que passam por esse ensino, eles se tornam cidadãos mais conscientes, fazendo uma sociedade mais sadia e melhor.
Meu amigo, antes da gente finalizar, eu só gostaria de entender o seguinte. A Campo Limpo Embalagens, ela trabalha na fabricação dessas bombonas. Mas existem empresas também do Impev que fazem outros produtos? É isso?
Isso, não do Impev. O Impev faz o trabalho de logística reversa das embalagens.
Ah, perfeito.
As embalagens que são pós-consumo. Nós recebemos essas embalagens, uma parte nós mandamos para recicladores parceiros que fazem esse tipo de tubos corrugados, tubos para esgoto, tubos para drenagem, que fazem materiais para transporte, muitos materiais que são usados na construção civil. Então, nós temos 38 materiais que são homologados pelo sistema, que podem ser feitos artefatos a partir dessa resina pós-consumo. E do plástico, mais de 50% nós utilizamos para fazer esse tipo de embalagem que volta para a indústria para utilizar, para vender defensivo agrícola novamente. Então, toda a resina que nós produzimos, nós analisamos essa resina para a confecção dos materiais e depois nós fazemos um segmento, fazemos análise no material que é produzido para ver se tem algum tipo de contaminação. Por isso que é importante que as embalagens retornem dentro do sistema Campo Limpo, porque nós temos um controle desses materiais muito rígido. Ao contrário de que se esses materiais forem parar em mão de recicladores inescrupulosos que peguem essas embalagens, nós perdemos o controle do que será feito com esse material.
Marcelo, parabéns. Como eu disse no início, eu sou fã do Impev, sou fã do trabalho que vocês fazem. Contem com os meus canais de comunicação para ajudar na divulgação do trabalho de vocês, porque eu acho que é um trabalho sensacional que o Brasil precisa. Infelizmente, ainda não está mostrando para o mundo. Mas o Brasil precisa de mostrar isso para o mundo. Parabéns.
Um prazer enorme falar com você.
Igualmente.
Muito obrigado. E estamos contando com todos para que ajudem a fazer o mundo melhor.
Muito obrigado. Eu conversei com o Marcelo Camura, que é o presidente do Impev e presidente também da Campo Limpo Embalagens.
Muito bem, foi esse meu bate-papo com o presidente do Impev, Marcelo Camura, lá no congresso da Andave. E eu conversei com o Vinícius Ribeiro, que é o CEO da Geodata, e eu vou trazer agora a primeira parte da entrevista.
Final de dia, segundo dia aqui do congresso da Andave. Sabe quando você pensa assim, puxa vida, acabou? Não acabou, porque tem um local muito legal para a gente visitar, para falar de um assunto muito interessante, para conhecer uma empresa disruptiva. Eu estou com o Vinícius Ribeiro, CEO da Geodata.
Data.
Tudo bem? Como é que você está?
Tudo bem, Divino. Tudo certo.
Eu fiquei sabendo que eu sou a 201ª pessoa com quem você conversa hoje.
Graças a Deus, Divino. O dia foi intenso, muitas visitas, muito cliente, empresas que gostariam de conhecer o nosso produto. A gente está até um pouco rouco, né, no final do dia.
Vinícius, eu comecei falando que é uma empresa disruptiva. É disruptiva, Geodata?
Divino, se a gente for considerar a maneira como a gente transforma o que já vem sendo feito e em processos digitais, eu acredito que sim. Então, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo rápido. Então, todo o processo de visitas, de agendamento de visitas, num passado não tão distante, né? Não existia ferramentas digitais para a gente poder fazer isso. Então, criação de relatórios a campo e tal. E a gente vem com uma ferramenta que digitaliza tudo isso. Então, se for olhar por esse lado, é disruptivo, sim, as nossas funções.
Como é que nasceu o Geodata?
Legal. Nós surgimos como uma empresa de consultoria de fertilidade, solo e agricultura de precisão. Assim que eu saí do Paraná, lá em 2008, formamos a Geodata lá em Paragominas, no Pará.
Paragominas.
Para atender produtores daquela época. Então, falar de agricultura de precisão naquele momento era algo bem novo.
Que ano que foi?
2009 e 2010. Isso. Então, começamos a atender, fazer consultorias de fertilidade. A minha área sempre foi fertilidade solo e nutrição de plantas. Então, a gente atendia produtores. Fomos praticamente pioneiro em agricultura de precisão naquela região, que era a mais nova fronteira agrícola naquele momento. Amapá estava começando a entrar soja naquele momento, Roraima. Então, foi um desafio muito grande.
Mas como é que era a agricultura de precisão naquela época? Porque hoje tem tanta ferramenta, tanto satélite, tanta coisa. Cara, naquela época, 2009, 10, quer dizer, 14, 15 anos atrás, né, não era assim. E aí?
Exato. Quando a gente fala de agricultura de precisão, Divino, eu estou me referindo a o que era o básico antigamente. Mapeamento de fertilidade de solo.
Ok.
Né?
Uhum.
Então, o que mudava é que não existia plataformas digitais para fazer todo o processo operacional. Então, rodar todos os mapas, fazer toda a prescrição, era feito em softwares de desktop de computador. Então, o processo era muito mais demorado, sem integração com laboratório, sem nada disso. Então, e outra, não existia uma comunicação com o produtor através dessas ferramentas. Era impressão de book de fertilidade, entregava ali no escritório do produtor. E o processo mudou completamente.
Você é o quê? Agrônomo?
Eu sou agrônomo de formação.
Tá, mas e aí? Porque isso envolve TI. Como é que surgiu o insight de falar assim, cara, precisa desse negócio e tal, e como é que faz? Porque às vezes a gente precisa de alguma coisa,
sim,
mas não tem a mínima noção como é que se faz, como é que aquilo vai acontecer, e às vezes até desiste da ideia. E aí?
Legal, Divino. Isso surgiu quando nós percebemos e queríamos, né, alcançar um mercado maior do que a gente atendia, que era aquela região específica do Pará, algumas outras regiões. A gente pensava assim, como que eu posso ser uma empresa que atenda ao Brasil todo, por exemplo? E não existe nenhuma resposta que não seja através de ferramentas digitais, através de softwares. Então foi aí que a gente teve a sacada de construir uma plataforma que no primeiro momento era para atender a gente mesmo, que a gente não buscava, não achava no mercado uma solução específica. Fomos para outros países, buscamos em outros locais, mas a gente não encontrava.
Não tinha.
E a gente falou, bom, vamos criar a solução dentro de casa. Vamos contratar programador, vamos desenhar um projeto e vamos partir para uma plataforma nesse sentido. Só que eu tinha um grande problema. Eu estava em Paragominas, lá no Pará, lá não tem programador, cara. E não existia o trabalho de home office, não, naquele momento.
Hoje não acha, cara. Imagina naquele tempo.
Exato. Aí, bom, temos que sair daqui. Escolhemos um ponto de logística bem interessante no Brasil, que foi Goiânia. A gente foi para Goiânia no final de 2016, 2017, e lá criamos, até hoje, a sede da empresa com o time de desenvolvimento todo lá.
Você está no meu estado, então, cara? A sede é Goiânia?
Sede Goiânia. Estamos lá em Goiânia.
Que bacana. E eu te encontro em São Paulo.
Você vê, né?
Você está pertinho de mim, eu te encontro aqui.
Você vê.
Tá, e...
Vamos fazer um intervalo comercial? Nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário, para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
E agora eu vou trazer a segunda parte da entrevista do Vinícius Ribeiro, CEO da Geodata.
O que a Geodata está fazendo aqui num congresso de distribuição?
Legal, muito legal. Aí você me obriga realmente a contar a trajetória. Então, a gente contou a história de nós como consultoria com o produtor, criação de uma plataforma digital de agricultura de precisão. Em 2021-22, nós resolvemos partir para novos produtos dentro da Geodata. Então, uma coisa era atender consultorias e a gente fala, vamos ampliar o nosso público, vamos atender também revendas de insumo, indústrias. Foi aí que ele desenvolveu o produto Report, que é uma plataforma de gestão de vendas, focada na gestão de visita a campo. Então, a gente entrega todo um painel de gerenciamento de visitas dos agrônomos que prestam serviços para os produtores. Imagina você, um gestor de revenda. Você precisa ter um controle de como que está meu time, quantas visitas eles andam fazendo, quantas fazendas eu visito por dia, por semana. E a nossa plataforma entrega tudo isso, um painel de visão para você ter esse controle da sua equipe comercial no campo.
Pois é, como é que é feita essa atualização?
Os agrônomos têm uma versão do aplicativo, onde eles fazem relatórios no campo,
certo,
tirando foto, fazendo vídeo, fazendo áudio, inserindo comentários e tal. O nosso sistema cria um relatório totalmente personalizado.
Ah, o próprio sistema faz isso?
O próprio sistema cria de maneira automática.
Cara.
Isso, coleta o dado offline, cria esse relatório totalmente automatizado. E um relatório, divino, um relatório assim que vai para o produtor depois e vai de uma maneira muito elegante, muito sofisticada. Então, o técnico de campo, o agrônomo, o vendedor, ele usa como benefício um relatório que ele, por si só, não, talvez demoraria muito tempo para fazer. Né? E todo muito bem organizado. E o produtor recebe aquilo e fala, a qualidade desse atendimento é diferenciada.
Cara, mas aí a gente entra numa outra questão. Nem todo lugar tem internet. Né?
Exato.
A gente sabe que o Brasil tem um gap danado nessa questão da conectividade. Né? E aí, o agrônomo está lá no campo tal, e tal. Como é que esses dados vão chegar e criar esse relatório e chegar na mão do produtor?
Divino, todos os nossos produtos, não somente o Report, também como o Geodata, é pensado para funcionar offline. Então você coleta o dado de maneira offline, sem conexão. E assim que você entra em uma área de cobertura, seja 3G, 4G, 5G ou Wi-Fi, a gente faz a sincronia de modo automático.
Automaticamente?
Automaticamente. Então ele não precisa nem lembrar de sincronizar. Essa sincronia já vai de maneira automática pelo sistema.
Quando você falou de fazer um negócio elegante e tal, eu até estou aqui imaginando na minha cabeça, né, como é que deve ser isso, mas eu imagino que seja algo de fácil entendimento e leitura também, né?
Exatamente.
Porque não adianta nada você ter um negócio elegante e olha e fala, cara, eu não consigo interpretar isso aqui, né? E vocês pensaram nisso?
O produtor, ele quer algo muito simples, né? Então,
boa.
Se eu sou um agrônomo e faço uma visita a campo, e eu sou o produtor, bom, eu quero algo objetivo, eu encontrei determinada doença, determinada praga, me manda isso, me fala o que eu tenho que fazer, bem objetivo, né? E o nosso relatório permite essa clareza. Bom, encontrei um problema, tirei foto, georreferenciado, inclusive, já tem a prescrição do que fazer. E o que é interessante, o produtor recebe esse relatório dentro do WhatsApp, Divino.
No WhatsApp, ele não tem que ter um programa ali.
Ele não precisa ter um programa, ele consegue entrar no link e ali ter todo o relatório que esse consultor fez a campo. E de maneira quase instantânea, se a sincronização do relatório foi de rápido, imediatamente após a visita, ele tem ali no WhatsApp esse relatório instantaneamente.
O produtor pode estar num congresso aqui em São Paulo, fazendo alguma coisa, pode estar numa feira em qualquer lugar, e ele consegue abrir o WhatsApp, ver o relatório do que está acontecendo na propriedade dele, praticamente em tempo real.
Exatamente. Com imagem de satélite, com mapas de pragas e doenças, com informações de clima, de como estava a situação climática naquele momento da visita, com vários detalhes que seria impossível ele juntar de maneira que não tivesse um sistema para compilar tudo isso.
Deixa eu começar a complicar essa conversa nossa aqui. E aí, já tem planos para inteligência artificial entrar nesse negócio aí?
É legal isso aí. É a próxima versão do nosso sistema agora. Será uma ajuda que o sistema dará em forma de inteligência artificial para o consultor. Muitas vezes, Divino, o consultor hoje, o agrônomo, ele enfrenta principalmente o mais iniciante, o cara que está entrando no mercado de trabalho. Então, por exemplo, ele talvez não sabe como puxar um assunto com o produtor ou como informar alguma coisa que ele viu lá. É nesse sentido que a nossa ferramenta vai ajudar.
Até isso?
Até isso. Então ele vai perguntar assim para o nosso sistema, encontrei determinada praga, como informa e quais os danos que ela causa para a lavoura? Nosso sistema vai ajudar ele a desenvolver o assunto e informar aquilo para o produtor.
Tá, então deixa eu entender uma coisa aqui. Quem está usando o sistema não é produtor rural. O produtor rural vai receber o resultado do sistema. Quem está usando é a revenda e o profissional.
Exato.
Por isso que você está aqui, então.
Por isso que eu estou aqui. O nosso cliente final não é o produtor. Ele atende hoje consultorias, revendas, cooperativas e indústrias.
E esse produto já está no mercado? Já tá...
então, na verdade, a gente já lançou o ano passado. A gente
lançou
o segundo ano nosso aqui na Andar, exposição. O ano passado a gente lançou o produto, é claro, tiveram atualizações, novas ferramentas. A gente estava com um espaço menor aqui expondo na Andar, a gente viu que deu retorno e esse ano resolveu investir um pouco mais. E já no segundo dia, a gente já acredita que já pagou para nós o investimento.
Bom, já que você está falando de investimento, imagino que o sistema desse deve custar $1 milhão, né? Para entregar tudo isso?
A gente entende, Divino, que produtos digitais e ferramentas que facilitam essa consultoria tem que ser acessível. E outra, até porque o nosso objetivo é realmente ser muito escalável. Então, o nosso preço não é R$1 milhão.
Não é R$1 milhão.
Não é, mas é algo que fica bem, bem acessível para uma renda de pequeno porte.
Eu fiz essa brincadeira do US$1 milhão, que essa é uma fala do Paul Arbex, né, da plantabilidade, é o cara da plantabilidade. Uh-huh. Né? Então, tudo ele fala assim, essa é uma pergunta de US$1 milhão. Né? Quer dizer, é algo que tem valor, né? Agrega muito valor. Cara, bacana saber que tem uma solução dessa. Vocês estão no interior do país, quer dizer, lá em Goiânia, né, que eu acho que deve ter assim, uma grande facilidade justamente por estar no meio do país, né?
Então, logística.
E tudo, facilita e muito. E ver vocês aqui com um stand tão maravilhoso desse, né, uma estrutura fantástica. Nem quando a gente percebe a estrutura que vocês montaram aqui, a gente já vê a grandiosidade da empresa. Né?
Legal.
Eu acho que isso é bacana. E você com essa juventude toda aí, mas falando, cara.
Quase uns 40 já.
Quase uns 40? É, tá. Olha aí. Cara, bacana. Parabéns, Vinícius. Eu fiquei muito feliz de conhecer a Geodata. Eu não conhecia, cara, mas que empresa bacana. Que legal, cara. E ver o trabalho de vocês. Cara de quase 40, já um senhor de quase 40 anos, né? Trazendo tanta informação boa e ajudando esse agronegócio nosso a ser muito mais sustentável, né, cara? Ser muito mais. Atender aquele monte de exigência, né, cara? Que tá
E cada dia está tomando mais o tempo do produtor, cada dia está tomando mais o tempo do agrônomo, cada dia está preocupando mais as revendas. Vocês estão trazendo solução.
Legal. O nosso objetivo sempre foi levar ferramentas que aumentem a sustentabilidade do setor. Então, é a nossa missão. Se olhar no meu LinkedIn lá, já tem uns 10 anos que está escrito assim, eu trabalho para a digitalização do setor, que eu acredito realmente que isso aumenta a produtividade. Muito legal.
Cara, obrigado, parabéns. Para mim, a prosa foi ótima.
Ótimo. Eu que agradeço o bate-papo, Divino. Show de bola, um prazer conversar com você aqui.
Gente, o nome dessa empresa é Geodata. Eu conversei com o Vinícius Ribeiro, que é o CEO da Geodata.
Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente aqui no Morada no Campo. Que Deus te abençoe e te dê uma tarde sensacional. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.